voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Criada praticamente junto com o Senado, a biblioteca também completou em 2006 180 anos de funcionamento. Foi no dia 18 de maio de 1826 que os senadores decidiram pela criação da biblioteca, no início chamada de livraria. O Barão de Cairu, membro da Comissão de Legislação do Senado, fez o pedido ao presidente da casa, o Visconde de Santo Amaro.
O Senado fez-me a honra de me nomear membro da Comissão de Legislação. É necessário que para nós continuarmos os nossos trabalhos e podermos consultar as matérias de que o Senado nos incumbir, se dê ordem para se aprontar um corpo de leis portuguesas e ser remetido ao Senado, assim como os diários da Assembleia Constituinte. Vossa Excelência deve propor uma livraria onde todos os membros do Senado vão naquelas ocasiões em que lhes for preciso consultar as diferentes matérias que necessitarem dos esclarecimentos. Certamente, eu acho muito razoável e justo haver uma livraria ou biblioteca.
A biblioteca estava criada, mas apenas 37 anos depois, em 1863, é que o Senado contrataria o primeiro bibliotecário para cuidar do acervo. E somente em 1898, o Senado criaria o cargo de bibliotecário no organograma da casa. Entre 1866 e 1898, data de publicação do primeiro catálogo da biblioteca, o acervo foi ampliado em quase 10 vezes, ultrapassando os 6 mil volumes. Ao longo dos seus 180 anos, a Biblioteca do Senado também sofreu com as instabilidades políticas do Brasil. Uma das arbitrariedades do regime militar, em 1970, foi a publicação de uma lista de 20 livros considerados proibidos. Todos deveriam ser queimados, mas a Biblioteca do Senado, que tinha mais da metade dos livros da lista, não obedeceu à ordem. As bibliotecárias da casa resgataram os livros que estavam na lista e se encontravam no acervo e levaram para casa. O gesto evitou que os livros fossem queimados pela ditadura. Mais tarde, quando a democracia foi restabelecida no país, os livros foram devolvidos para as estantes da casa. A Biblioteca do Senado conta hoje com um acervo de mais de 390 mil volumes, distribuídos entre 170 mil livros, 27 mil folhetos, que são obras com até 48 páginas, 55 mil números de 12 grandes jornais brasileiros, armazenados desde 1974, e 3.800 títulos de periódicos. O acervo da Biblioteca do Senado conta ainda com 3.450 CDs ROM, além das obras em braille, que já passam de 100. A Biblioteca do Senado tem ainda 4.150 microfilmes, que incluem textos de jornais editados no Brasil desde 1810 e relatórios do Poder Executivo desde o tempo do Império. O acervo da biblioteca pode ser acessado por qualquer pessoa de fora do Senado, porém, os empréstimos são realizados apenas para funcionários da casa ou para bibliotecas interligadas. Dentro do gigantesco acervo da biblioteca, há uma parte que desperta a curiosidade de todos. Aqui guarda as obras raras e valiosas. Dentre essas obras, a mais antiga de todas é de 1633 e chama-se Novos Orbes, de autoria do holandês Johannes de Laet. A obra de de Laet é uma descrição histórica, geográfica, científica, etnológica e linguística da América. O autor era geógrafo e historiador e exercia o cargo de diretor da Companhia das Índias Ocidentais. Valiosas não só pelo lado financeiro, mas sobretudo pelo aspecto histórico e cultural, essas obras, 6.400 no total, ficam em uma sala-cofre, com temperatura entre 18 e 20 graus Celsius, com umidade do ar limitada entre 40% e 50%. A consulta pode ser feita, mas nunca se pode tocar nas obras, que são manuseadas apenas por especialistas. Também não se pode retirar uma obra rara dessa sala especial. O acervo da biblioteca é especializado em ciências sociais e humanas, abrangendo temas como direito, administração, sociologia, comunicação, ciência política, história, entre outros. Mas se algum usuário necessitar algum título de áreas como medicina, biologia ou outra qualquer que não faça parte do acervo, a Biblioteca do Senado busca nas diversas bibliotecas interligadas e disponibiliza o título. A rede virtual de bibliotecas conta com 14 instituições, além do Senado, e 750 mil documentos disponibilizados. De olho no futuro, a Biblioteca do Senado aponta na direção do acesso de todos ao seu acervo. Para isso, durante a segunda semana de valorização da pessoa com deficiência no Senado, foi inaugurada a Sala de Acessibilidade. O objetivo é garantir que deficientes visuais, auditivos e motores aproveitem o acervo do órgão. A sala da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho conta com computadores de última geração, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia para garantir o acesso das pessoas com deficiência ao acervo de livros disponíveis em formato digital. Os computadores têm, por exemplo, programas que interagem com os usuários por meio da voz. Por esse mecanismo, uma pessoa que não enxerga pode se comunicar com o computador por meio de comandos sonoros. A sala também tem recursos para os portadores de deficiência motora. Os tetraplégicos, por exemplo, que não têm coordenação para lidar com o mouse do computador, podem usar um sistema de captação de som que fará o papel do mouse e do teclado. Desde a segunda metade da década de 90, o Senado Federal conta com uma estrutura completa de comunicação social. A Rádio Senado, a TV Senado, o Jornal do Senado, a Agência Senado e a Área de Relações Públicas compõem o setor de comunicação social da Casa. A Secretaria Especial de Comunicação Social conta com cerca de 150 profissionais concursados atuando nas diversas áreas do setor. O diretor da Secretaria de Comunicação do Senado, Armando Hollenberg, destaca o papel importante do serviço para tornar os trabalhos do Congresso Nacional mais transparentes.
Nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado e acompanhando também online pela Agência Senado de Notícias todas as atividades que ocorrem dentro do Senado Federal. Seja o debate no plenário, as discussões dos projetos, não é, de lei, das propostas legislativas, seja nas comissões técnicas, seja no Conselho de Ética, nós acompanhamos também as CPIs. Então, nós realmente ampliamos muito o nível de compreensão que a população hoje tem do Congresso Nacional, do papel que as duas casas legislativas desempenham na vida nacional. Somos instrumentos de cidadania, ou seja, nós permitimos à população brasileira a possibilidade de acompanhar e de descobrir a importância das instituições legislativas para a própria vida nacional.
Hollenberg destaca que a criação dos veículos de comunicação do Senado mudou até mesmo a rotina de trabalhos dos parlamentares. Hoje, segundo o secretário de Comunicação da Casa, há mais participação nos debates e maior presença nas sessões plenárias. Sobretudo as de segunda e sextas-feiras, que antes eram menos concorridas. Mas o principal desafio da comunicação social é fazer a comunicação institucional das atividades do Senado, ao invés de servir como assessoria de imprensa de um ou de outro senador. Armando Hollenberg explica como essa separação é feita no trabalho diário.
Nós tratamos os senhores senadores, obviamente, de forma equilibrada, equitativa, e estamos transmitindo ao vivo os debates. Isso nos faz sermos, digamos assim, produtores permanentes de pluralismo. Porque na medida em que nós estamos focalizando a tribuna e nesta tribuna estão desfilando os representantes legítimos das correntes políticas e ideológicas mais expressivas do nosso país, nós estamos, obviamente, injetando pluralismo na comunicação brasileira. Isso é algo admirável, porque isso mostra um estágio, é uma prova do estágio de maturidade que alcançamos no Brasil. São raros países no mundo cujos parlamentos exercem um papel tão predominante de comunicação junto às suas sociedades como o Congresso Nacional.
Hollenberg destaca ainda que o Senado serviu de modelo com sua estrutura e política de comunicação para outras casas legislativas do país. Hoje, 18 assembleias legislativas têm estrutura de comunicação montada, além da Câmara dos Deputados, que criou veículos de comunicação institucional pouco depois do Senado. Quando foi criada há 10 anos, a estrutura de comunicação do Senado foi criticada interna e externamente, mas o tempo mostrou a importância do serviço para divulgar os trabalhos dos senadores e para formar uma imagem positiva do Senado. Isso se dá pela divulgação dos debates e votações que acontecem na Casa e também pela divulgação de medidas importantes, como as que concorrem para facilitar o acesso de pessoas com deficiência às dependências do Senado, a publicação de livros em Braille e a promoção de cursos de Libras, a língua brasileira de sinais. Armando Hollenberg afirma que hoje a comunicação do Senado é vista com outros olhos dentro e fora do parlamento.
Dizia-se que o Senado queria construir, na verdade, um aparato de propaganda, fabricar noticiário oficialista, chapa branca. E, na verdade, na prática, isso tudo se revelou um receio, um temor completamente infundado. Hoje, nós temos todos orgulhos de dizer, somos cerca de 150 jornalistas concursados, que estamos à frente desse processo, um processo hoje de captura e de divulgação de noticiário, feito de forma profissional, equilibrada, de acordo com a missão institucional que temos de divulgar as atividades do Parlamento, no caso do Senado Federal e do Congresso Nacional. E hoje colhemos uma ampla unanimidade no que diz respeito ao reconhecimento pela qualidade desse trabalho, inclusive dos jornalistas e das empresas privadas da área de comunicação, que àquela época, 10 anos atrás, foram críticas rigorosas, às vezes até exaltadas, da iniciativa adotada pelo Senado.
Consolidada dentro do Senado, a estrutura de comunicação agora busca sua expansão, que começou com a inauguração da repetidora da TV Senado em Salvador, na Bahia. Armando Hollenberg explica quais serão os próximos passos da expansão da TV Senado.
Trabalhando para inaugurarmos a TV Senado em Recife e em Manaus. E logo no início do ano deveremos continuar com João Pessoa, Rio de Janeiro e Maceió. Essa é o calendário. Já numa outra etapa, deveremos instalar nossos transmissores em Goiânia, Belém e Natal.
Quanto à Rádio Senado, a expansão prevê a chegada da emissora em FM a 25 capitais de estados, mais a cidade de Porto Nacional, em Tocantins. Para Armando Hollenberg, a expansão dos serviços traz maior responsabilidade para quem faz a comunicação social do Senado.
Isso vai implicar uma adequação das nossas linguagens. É óbvio que vamos atingir camadas mais populares e o desafio de transmitirmos os nossos programas e traduzirmos os debates e as votações de forma mais clara, isso realmente vai ser um desafio para nós jornalistas da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado de Notícias. Também estamos com isso dando um passo no sentido de vamos poder focar melhor as questões regionais, não é? Porque estaremos, digamos, mais próximos das localidades e vamos poder acompanhar melhor a vida nas capitais dos estados, o que certamente permitirá um enriquecimento da nossa pauta na medida em que nós vamos poder tratar de assuntos regionais que muitas vezes ficam esquecidos ou não priorizados na escala nacional.
No próximo programa, o último da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos trazer depoimentos de ex-presidentes e falar um pouco sobre as perspectivas para o futuro da Casa. Você acompanhou o 44º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.